10h34 no horário de Brasília. Bom dia, Brasília, bom dia. Mais uma vez estamos juntos em rede estadual com a CBN Paraná, sempre com o objetivo de discutir temas relevantes de interesse de todo o estado. E hoje vamos conversar com a Juliana Hadi, diretora de marketing da Radar Inteligência. O assunto em pauta é estudo realizado no Paraná sobre o impacto do novo coronavírus na educação. Contamos nesta entrevista com a participação dos nossos colegas jornalistas, Ricardo Silveira, da CBN Vale do Iguaçu, de União da Vitória. Bom dia, Ricardo.
Bom dia, Roberto, Gilson, a Juliana e a todos os ouvintes que acompanham a programação da CBN.
O Gilson Aguiar, da CBN Maringá. Bom dia, Gilson.
Bom dia, Roberto. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Juliana. E agradeço a Juliana pela presença aí com a gente.
E agradecemos a Juliana Hadi pela gentileza em nos atender com essa entrevista, com os dados, inclusive, da pesquisa em primeira mão aqui na CBN Paraná. Bom dia, Juliana.
Bom dia, Roberto. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Gilson. É um prazer enorme estar conversando com vocês. Como vocês faltaram, então, trazendo resultados dessa pesquisa sobre a educação nessa época de pandemia, uma época, né, diferente que a gente está vivendo, onde tudo é novo. E a gente traz, nesse momento, a opinião dos paranaenses com exclusividade para a CBN.
Estamos com a transmissão ao vivo, além das três rádios, CBN Cascavel, CBN Maringá e CBN Vale do Iguaçu de União da Vitória, nos três sites, Facebook, Twitter e no YouTube. E começamos a entrevista com a Juliana Hadi com a pergunta do Ricardo Silveira. Ricardo?
Então tá certo. Juliana, apresentaram, né, a respeito desse período de pandemia, os pais, né, e avós, eles vêm sendo essenciais no cuidado dessas crianças que estão em casa, né, em razão da ausência das aulas presenciais. Mas um dado chama a atenção de que 6% das respostas indicam que essas crianças ficam sozinhas. O que vocês puderam trazer de detalhes a respeito desse aspecto?
Então, a gente analisou, Ricardo, que como a gente fez a pesquisa com crianças que estudam ICMEIs, escolas, né, e também colégios, devido à idade, teriam nas residências duas ou três crianças, uma com a idade um pouquinho mais, idade um pouquinho maior, que seria responsável pelos irmãos. E a gente, claro, analisa isso da seguinte forma: muitos pais realmente não têm com quem deixar as crianças em época de pandemia, necessitam trabalhar e o irmão mais velho fica responsável pelas crianças, né? Então, esse é o aspecto que a gente conseguiu analisar nesse momento.
Ô, Juliana, aqui é Gilson. Oi. Da CBN Maringá. A minha pergunta é a seguinte: existe nessa pesquisa, a gente observa uma diferenciação muito no comportamento em relação aos filhos, renda e escolaridade dos pais. A pesquisa, claro, ela fez um levantamento tanto com filhos em escolas públicas como escolas privadas. Uhum. Mas, efetivamente, quem tem menos renda está numa situação bem mais difícil para enfrentamento da falta da escola do que quem tem mais renda.
Isso a gente já esperava, né, por esses números. Porque realmente, se a gente for analisar, os pais que não têm tantas condições e necessitam trabalhar, ou muitos tiveram realmente que largar o emprego para ficar com as crianças, por justamente não ter condições de pagar por uma babá, pagar por alguém para cuidar, ou não ter parentes próximos. A gente vê os índices ali que as crianças realmente estão ficando com os pais, estão ficando com os avós, mas e quem não tem essa opção, né? Então, o nosso público, quem responderam, os entrevistados que responderam, que não tem com quem deixar as crianças, realmente estão sofrendo mais, estão tendo que largar o emprego, e aí, nesse caso, a renda diminui, né? Então, no momento da pandemia, a gente viu que a renda, ele já passaram que muitos, a renda era de uma pessoa apenas, né? Nossos entrevistadores mencionaram isso, só uma pessoa na família está trabalhando nessa época de pandemia. Em outro momento, se a gente tivesse feito essa entrevista, seriam duas rendas. Por exemplo, a mãe teve que largar um emprego para ficar com as crianças em casa, porque não tem com quem deixar. Então, isso seria, já era um índice que a gente estava realmente esperando, infelizmente, na verdade, né?
Se esperava, então, por exemplo, Juliana, eu estou observando aqui os dados da pesquisa, os entrevistados são contra o retorno das aulas presenciais, a grande maioria, 77%. Então, se por um lado entende que as online não são eficientes, por outro lado também não gostariam que os retornassem para as escolas. Isso mostra o atual cenário da pandemia, na sua opinião, na interpretação desses entrevistados? Porque eles entendem que as crianças não estariam seguras. Surpreende esse resultado?
Na verdade, não surpreende tanto. Já era algo que a gente pensava, que a gente esperava, porque uma opinião, eu acredito que nossa, de cada um de nós. Se nós avaliarmos hoje, o que, entre duas opções, o seu filho perdeu, sua filha, perder o ano letivo ou retornar para a escola para garantir o ano letivo, mas estar inseguro, não estar em segurança. O que os pais vão querer? Eu acredito que a gente já esperava que os pais optassem pela segurança das crianças. Quando a gente fala e mexe com a segurança das crianças, é isso que vai valer. Então, a pesquisa ela mostra em vários momentos que os pais realmente eles estão insatisfeitos, eles sabem que o ensino não está sendo 100% como seria talvez um ensino presencial, mas eles também não querem colocar em risco a integridade, a vida dos seus filhos, levando para a escola, sendo que ainda não há 100% de certeza que eles estariam seguros no caso.
Juliana, a gente percebe na pesquisa que os pais estão bastante divididos na questão da avaliação da educação aqui no estado do Paraná. Um terço avaliando como ótimo, bom, também um terço regular e ainda um terço ruim ou péssimo. Como que as famílias de diferentes faixas de renda sentem-se em relação a isso?
Então, é complicado avaliar porque os pais, a gente vê nessa nossa avaliação, que não há aquela questão de dizer que está ruim, eles ficam no meio termo, isso de forma geral, mas os pais ou os entrevistados, eu preciso ressaltar que essa pesquisa ela não foi feita especificamente com pais, tá? Então ela foi feita com a população como um todo. Por isso, nesse resultado, Ricardo, a gente vê ali que tem 16% que não opinaram. Esses 16% podem ser aí quem não tem filhos ou pessoas que não estão acompanhando de perto, tá? Só para salientar esse resultado. Mas, assim, no sentido de avaliar a educação, é complicado. Quem tem uma baixa renda, com certeza vai avaliar como ruim, um pouquinho ruim, regular, péssima, devido ao fato de que talvez não tenha em casa todos os equipamentos necessários para estar garantindo um ensino de qualidade. Nem todos os pais têm um computador em casa, nem todos os pais têm uma webcam boa para o filho poder gravar o vídeo. Então, a gente já esperava também por esse resultado nesse sentido. Quanto menor a renda, há sim essa questão da avaliação nesse sentido. Também levando em conta que alguns pais avaliaram como ruim ou péssima, tendo condições. Então, ele é de uma maneira que você tem que avaliar todos os aspectos. E há essa distinção, talvez, por esse motivo, né?
Juliana, uma coisa que me chamou a atenção na pesquisa de vocês é os meios de comunicação que os pais têm para poder avaliar o momento que a gente está atravessando. E aí, então, continua sendo o meio mais importante. Mais de 44% deles é a TV. Aí tem as redes sociais, tem a internet, inclusive a internet com 29%, as redes sociais com 16%, depois vem rádio, né? Agora, eles não acreditam nos meios de comunicação. A ideia é de que eles desconfiam bastante dos meios de comunicação. Quer dizer, como é que a gente pode entender? Por um lado, a TV é a fonte de informação e a internet. Por outro lado, eles não acreditam muito no que está sendo informado. E, ao mesmo tempo, eles têm uma opinião de ter insegurança em relação à volta às aulas. Quer dizer, de onde você calcula que se tira a informação para se posicionar e como é que eles podem ter uma avaliação no momento, não confiando na informação que eles recebem?
Essa é uma falta bem complicada. A gente está vivendo esse momento de desconfiança de tudo. Acredito que as fake news, né, vieram como uma bomba em relação a isso. Então, hoje, as pessoas realmente utilizam mais a TV, isso a gente já imaginava, né? Mas também não confiam tanto. Há uma discussão, há muitas dúvidas em relação ao que aparece nos jornais, ao que aparece, principalmente na televisão. Redes sociais, né, a gente sabe que as fake news através de WhatsApp são muito fortes, então através das redes sociais as pessoas realmente não estão acreditando tanto. Porém, outros veículos, até eu achei interessante que o rádio, as pessoas têm acreditam muito mais no conteúdo rádio, né? Isso aparece na pesquisa, então é importante. Eles acreditam que quando a notícia sai no rádio, tem uma credibilidade maior. Então, isso é muito, muito bacana da gente constatar. E eu acredito, assim, que os pais estão analisando melhor o que acessam a população de maneira geral. Então, assim, muitas matérias sobre o coronavírus, mas eu acredito que a nossa população está aprendendo a analisar a informação. Isso a gente sabe que demora, é um processo, né, de cultural mesmo, das pessoas entenderem fonte confiável, né, olharem com mais atenção. Então, hoje, para informações a respeito do coronavírus, está se usando de tudo. Porém, com mais cautela, mais cuidado. Então, eles estão assim, eu confio, mas desconfio, né? Ficou mais ou menos isso, claro, na nossa pesquisa.
Essa pesquisa, Juliana, não foi perguntada em relação, por exemplo, à faixa etária. Nós temos acompanhado as discussões, se fala do retorno em setembro, mas ainda há incertezas, não tem nada definido. Talvez outubro, se fala até que de repente não volte este ano. E se comenta da possibilidade de faixas etárias, aquelas crianças mais novinhas retornando primeiramente às salas de aula. O estudo não aponta essa avaliação de que como os entrevistados poderiam avaliar esse retorno por faixa etária?
Por faixa etária, não. Ele realmente avalia como um todo, né? E como eu falei, muitos entrevistados na sua residência tinham duas ou três crianças de várias faixas etárias, né? Então, a gente apresenta o estudo de maneira geral e mostra que, realmente, se uma família na sua casa tem uma criança de 1 ano, uma de 10, uma de 8, eles avaliam como um todo, avaliam que todas deveriam estar seguras em casa. Então, o estudo não aponta por faixa etária, mas aponta realmente que os pais estão inseguros em enviar as crianças para a escola. Algo que a gente já imaginava também, né?
Nós temos mais 4 minutinhos, Ricardo.
Desculpe, Roberto. Na questão ainda de qualidade do ensino, Juliana, é uma questão de algumas semanas foi divulgada uma pesquisa de uma preocupação até da envolvendo evasão escolar, não é? Pela questão do período de pandemia que estamos vivenciando, um risco de muitos alunos não retornarem para as salas de aula devido a este momento que vivenciamos. Isso se deve muito à preocupação mesmo com a saúde, ou os métodos, a falta de qualidade na conexão com a internet, um certo desânimo dos alunos para poder ter essa sequência de ensino?
Sem dúvida, né? Eu acredito que, de modo geral, através da nossa pesquisa, através de outros estudos que a gente teve acesso, fica claro isso, fica evidente que a preocupação é como voltar, né? As crianças, vale a pena você deixar o seu filho no próximo ano, se eles tiverem risco, digamos assim, fica claro que a preocupação é a integridade das crianças. Então, os pais vão enviar as crianças para a escola, sim, mas eles querem ter certeza que elas estarão seguras. A educação é importante, é extremamente importante, a gente sabe que é fundamental, porém, a integridade das crianças também. A gente sabe que o ensino online, ele traz inúmeras dificuldades, né, Ricardo? Se você for ver, olha só, os professores tiveram que se readequar, os pais tiveram que se readequar, as crianças, então, vocês imaginem as crianças, né, se manifestando, se enturmando através de vídeo, algo totalmente novo, totalmente inusitado, e, na verdade, a culpa não é de ninguém, né? Esse período que a gente está vivendo, a gente jamais imaginou passar por isso, é novo para todo mundo. São inúmeras dúvidas que a gente tem a partir de agora, a gente não sabe como vai ser o amanhã, como será o próximo ano. A gente está vivendo com essa incerteza, né? E acredito que os pais também, mas sempre pensando primeiro na segurança das crianças.
Juliana, tem tempo ainda para mais uma pergunta, Roberto? Dá para fazer mais uma pergunta?
Tem mais um.
Tempinho, Juliana, eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que é muito mais ligado ao perfil das famílias. A gente percebe que existe cada vez mais um grande número de pessoas que já não têm filhos ou que não têm tantos filhos em casa. Foi perceptível isso? Quer dizer, a amostra que vocês levantaram, claro que tem crianças em casa, tem um grande número de famílias com crianças em casa, mas existe gradativamente um número menor de crianças conforme a renda? Quanto mais renda, menos filhos.
Exato, isso a gente já vem constatando de outros trabalhos, né, Gilson, não apenas nesse, já é algo que a gente vem constatado ao longo dos anos, que é uma tendência, principalmente, né. Então, as famílias estão, sim, se remodelando, digamos assim, para essa atualidade que a gente está vivendo. E cada vez mais os pais estão preocupados. Quando você pensa em família hoje, até mesmo a gente sabe as dificuldades que estão, as famílias estão realmente diminuindo, né, o número de integrantes nas famílias. A gente já vem constatando isso há um tempo e acredito que futuramente isso vai ser ainda maior. Esses índices serão menores, principalmente nas famílias de baixa renda, né? Foi constatado assim, na pesquisa.
Juliana, muito obrigado pela gentileza em atender a CBN Paraná.
Imagina, obrigada Roberto, obrigada Ricardo, obrigada Gilson, prazer enorme trazer esse levantamento para vocês. A gente vai repassar todas as informações com exclusividade para os ouvintes da CBN, para os leitores também de vocês, terem acesso a esse estudo na íntegra, poderem analisar os dados com total liberdade.
Em breve estaremos postando nos sites aí da CBN esse estudo completo. A Juliana Hadi, diretora de marketing da Radar Inteligência, conversando conosco. Lembrando que o estudo foi realizado pelo Instituto de Pesquisas Radar Inteligência entre os dias 6 e 13 de agosto em 49 municípios do estado, totalizando 1.200 entrevistas. Gilson, muito obrigado.
Eu que agradeço, Roberto. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Juliana. Até um próximo encontro nosso na semana que vem.
Obrigado. Abraço, Ricardo.
Abraço, Roberto, Gilson, Juliana e aos ouvintes da CBN.
Agradecemos de forma especial aos ouvintes que nos acompanham em todo o estado do Paraná e o CBN Paraná volta na próxima quarta-feira. Até lá!